Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A verdade é que hoje estávamos a pensar que íamos fazer um programa sobre um podcast, mas a verdade é que não vamos fazer. Optamos à última da hora por não fazer. Vamos fazer um tema livre que tanto, mas tanto gostamos. Ora, não temos também a Xana, o que quer dizer que eu estou completamente sozinho aqui em estúdio. Por isso, o melhor é ajudarem-me já. O melhor é enviarem mensagens de voz para o nosso WhatsApp, onde podemos falar sobre o que quisermos. Aliás, para quem não segue o programa desde o início, isto é, desde a sua fundação, a verdade é que no início do programa era justamente assim. Não havia um tema, não havia propriamente convidados. De resto, ainda esta semana tivemos aqui o Francisco Penin, que foi o primeiro ouvinte, isto é, na verdade, a primeira intervenção do programa nesse estilo. Basicamente, então, o que temos a fazer é isso. É falarmos sobre o que quisermos. Podemos falar sobre o tempo, por exemplo. É uma possibilidade. E podemos falar também sobre os convidados. Por exemplo, nós tínhamos aqui uma mensagem desde logo de alguém que pensava que os nossos convidados estariam aqui e que deixou esta intervenção. Isto é, vamos ouvir a intervenção, mas na verdade não temos convidados, mas esta intervenção é boa porque tem um minuto e qualquer coisa, o que dá tempo para eu respirar. Não esqueçam, a linha é o 960386272. Deixem uma mensagem sobre o que quiserem, hein? Já agora, uma novidade, duas novidades antes de deixar de novo o número. A primeira é uma boa e má novidade. A pergunta é de sempre: por onde é que querem que eu comece, pela boa ou pela má novidade? Bom, vou começar pela má novidade. A má novidade é que não vamos entrevistar o primeiro-ministro esta semana. Essa é a má novidade. A boa novidade é que o vamos entrevistar em setembro. O que é que aconteceu? Ora bem, o que é que aconteceu? De uma forma muito informal, podemos dizer que basicamente o primeiro-ministro vai esta semana ao 5 para a meia-noite e tem que gerir a sua imagem. E então é isso, vejam 5 para a meia-noite na quinta-feira com o primeiro-ministro António Costa e aguardem para setembro pela entrevista decisiva. A entrevista que realmente irá, de uma forma decisiva, revelar tudo aquilo que sempre desejamos saber sobre o primeiro-ministro António Costa e que nunca soubemos. Será em setembro na Prova Oral e é uma garantia do governo atual. Bom, enquanto isso, não chega a dizer que a nossa emissão de sexta-feira será na Day After, em Viseu. Iremos fazer uma emissão em direto da discoteca que se tornou lendária porque, entre outras as coisas, tinha uma pista de karting no seu interior. Parece-me que é das coisas mais incríveis que uma discoteca pode ter e muitas vezes, quando estou, por exemplo, no Lux, lembro-me da Day After e digo que bem me fazia ter agora uma pista de karting aqui dentro. Bom, podemos falar também sobre discotecas. Digam quais foram as discotecas que mais vos marcaram e falem, por que não, falarem sobre o verão. Não é este verão, que não existe. Falarem sobre verões que vos marcaram, sobre as férias grandes, não é? Imaginem aquelas composições que nós fazíamos na escola primária em que a temática era essa, os verões. Falem-nos sobre o vosso verão. Já agora, uma outra coisa de não se menos importância, a partir de hoje, e dando a sequência ao nosso esforço para dominarmos o mundo nas redes sociais, se é certo que desde o ano passado esta emissão estava sempre em direto para o Facebook, estava e está, Eu disse bem Facebook. Ok. E também estamos no YouTube e a partir de hoje estamos sempre em direto também para o Instagram. Estamos basicamente a dominar em absoluto as redes sociais. E haverão novidades para a próxima semana. Quais serão essas novidades? Bom, por hoje já chega, já foram muitas novidades. Bom, vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes através da linha do WhatsApp da Prova Oral. O número é este, 960386272. Já sabem, deixem-nos uma mensagem de voz e façam-nos uma pergunta. A primeira pergunta era para o podcast Fumaça, que seria à partida os nossos convidados de hoje. Mas não são, mas são para a semana.
Olá, boa tarde a todos. Filipe Costa, antes de mais gostaria de dar os parabéns à equipa do É Apenas Fumaça, porque há muito poucos dias foram assumidos e considerados oficialmente como um órgão de comunicação social, e é importante numa altura em que os mídias estão de alguma maneira debaixo de fogo sobre a sua sustentabilidade quanto ao seu modelo de negócio. E a minha pergunta prende-se sobretudo com o processo de investigação. Inclusive, o Pedro Mexia, já há algum tempo, enalteceu a qualidade de investigação e a maneira como a equipa se prepara para as entrevistas, e penso que com alguma facilidade todos nos recordamos sobre a forma como a equipa do É Apenas Fumaça acabou por conduzir a entrevista com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o impacto que a mesma teve. Acharia muito, muito interessante saber, no fundo, quantas pessoas estão envolvidas nessa investigação, quais os meios, quais os processos, porque não é muito normal vermos uma condução de entrevistas feita de forma tão rica e tão profunda. Muito obrigado e boa sorte a todos.
Muito bem, os ouvintes acordaram, já perceberam que basicamente estou sozinho no estúdio e conto com todos para este aguardado tema livre na Prova Oral. Aqui estamos nós, tema livre na Prova Oral de hoje. Mais uma mensagem sobre o João Bosco, que é, como sabe, o macaco Adriano.
Olá, Alvin. Só queria deixar aqui uma famosa frase que diz: amai-vos como irmãos, fazei o bem a todos e a ninguém o mal. Esta frase é de Dom João Bosco. Bem, é caso para dizer que o macaco Adriano, para além de ser macaco, ainda é santo. Tchau.
Ora bem, o macaco Adriano tem sido uma presença assídua neste programa, mesmo, na verdade, sem o ser. Isto é, há novidades também sobre o macaco Adriano. A verdade é que já estou em conversações com o filho de João Bosco. Isto quer dizer que estamos no bom caminho para que, muito em breve, tenhamos aqui o macaco Adriano.
Olá, boa tarde a todos. Filipe Costa.
Ah, desculpem, enganei-me, não é nada disto. Agora é que é uma pergunta de um miúdo de 6 anos. Vamos ouvir.
Olá, eu sou o Tiago, tenho 6 anos e venho aqui para dizer se já viram o macaco Adriano.
A Prova Oral procura o macaco Adriano. A última vez que foi visto estava a dançar num programa de televisão. Sabemos o nome: João Bosco. Sabemos que vive entre o Brasil e a Dinamarca. Agora só falta encontrá-lo e trazê-lo ao programa que o ama. A Prova Oral, em busca do macaco Adriano. Se souberem o seu paradeiro, ajudem-nos. Se não souberem, ajudem-nos. Juntos iremos encontrá-lo.
Não tenho a menor dúvida que vamos encontrar o macaco Adriano. Ainda assim, o processo não foi fácil nesta busca incessante por sabermos, afinal, quem é o macaco Adriano. Uma coisa, entretanto, percebemos. Muitas foram as pessoas que durante anos e anos viveram com essa mentira. A mentira de que um dia foram o macaco Adriano. Macaco só há um, e é este que se chama João Bosco. Já agora, mais uma pergunta, um pedido de entrevistas. Vamos saber que pedido é este.
Ah, Gandalvin, como é que é? Boa, está tudo. Epá, quando é que convidas aí o Tom Pereira para o DJ Vibe? Grande DJ português, pá. Já agora, também gostava de ouvir Samos aqui de Balete, os dois, no mesmo programa, a serem entrevistados por ti. Ia ser fantástico. Um abraço.
Bom, em relação a todos estes nomes que referiste, todos eles já vieram ao programa. Um deles, há cerca de 3, 4 meses, o DJ Vibe, que de resto foi bastante comentado. Temos aqui um momento, ponto de encontro no programa.
Boa tarde a todos, boa tarde Alvin. Epá, já que isto é livre, vou fazer aqui um apelo. Vê se me consegues ajudar, Alvin. Meu pai... Eu nunca conheci o meu pai. Eu sei que ele é natural dos Açores, sei o nome dele e acho que está nos Estados Unidos da América. O nome dele é João Alberto Rigo Rocha. Pode ser que alguém nos Açores nos ouça e dê uma ajudinha. Abraço.
Cá está, isto nunca tinha acontecido no programa, mas o programa também pode servir para este fim. Podem as pessoas tentar encontrar outras que eventualmente precisem de saber o seu paradeiro. Eu lembro-me sempre de um momento, ponto de encontro, com o saudoso Henrique Mendes, em que uma senhora foi ao programa dizendo que o seu problema era não ter ninguém no mundo. Lembro-me bem das palavras de Henrique Mendes quando lhe disse: ouça, há duas coisas que eu lhe quero dizer. A primeira é boa, a segunda é menos boa. Qual é que quer ouvir primeiro? E a senhora disse: eu quero ouvir a boa. E o Henrique Mendes disse: a boa é que a senhora não está nada sozinha no mundo. A senhora tem muitas, muitas pessoas que são da sua família. E ela perguntou: então, mas qual é a má? E Henrique Mendes disse-lhe: a má é que ninguém aceita ouvir ter aqui consigo. Foi isto que aconteceu no programa Ponto de Encontro. E sei que estava do outro lado e não queria acreditar naquilo que estava a acontecer na televisão portuguesa, na SIC. Foi na SIC que isto aconteceu. Não houve ninguém que quisesse ir ter com aquela senhora que pensava que estava sozinha no mundo e, na verdade, para seu grande infortúnio, estava mesmo, porque ninguém queria dar a mão. Bom, temos aqui uma sugestão de férias de um ouvinte que está a ouvir este programa e, como todos, de resto, estão a aproveitar esta oportunidade para dizerem o que realmente querem. 960386272 é esta a linha de WhatsApp onde recebemos esta mensagem.
Olá, Alvin. Falaste em férias e, curiosamente, eu tomei uma decisão importantíssima na minha vida há uns tempos atrás. E essa decisão foi nunca mais passar férias fora de Portugal antes de conhecer todos os cantinhos deste nosso país. E acho que fazia muito bem a Portugal e fazia bem a muita gente seguir esta filosofia, conhecer-nos a nós antes de ir atravessar a fronteira e ir para uma terriola qualquer em Espanha só para dizer que mudaram de país. Obrigado.
Acho uma belíssima sugestão. De resto, foi esse o apelo do nosso professor Marcelo Rebelo de Sousa, que, ao que tudo indica, ainda não foi muito bem acatado, por exemplo, pelos deputados, que podiam ser os primeiros a dar o exemplo, mas que ainda não o fizeram. Temos uma mensagem aqui sobre WhatsApp.
Olá, boa tarde. O meu nome é Rui. E o meu filho ficou completamente louco com esse sketch do Prova Oral a dizer qual é o número do WhatsApp.
Ainda bem. Temos ouvintes de tenra idade também a ouvirem este programa. Muito nos agrada porque chama-se a isto ter um cuidado com a renovação de público. E é este público que realmente nos pode garantir continuidade. Ele e convidados como Conan Osiris.
No futuro, os historiadores dirão que foi em junho de 2018, num programa da Rádio Pública, que a pastelaria começou a ser salva. Porque, na verdade, a pastelaria estava a caminhar para um fim inevitável quando Conan Osiris revelou finalmente quais os bolos que mais adora.
Olha, curto bué tipo, isto agora já é mais um biscoito, mas ainda é um bolo um bocado para mim. Estás a ver aqueles bolos húngaros que têm a marmelada?
Adoro, tipo, sortido húngaro.
Mas tem que estar bem. Estás a ver?
Claro.
Aquela marmelada não pode ser muito inventada. A claro. Massa tem que estar bem, o chocolate não pode ser muito falso.
O sortido húngaro é o teu bolo?
Não, não há preferido aqui, é como os bebés. Não posso dizer. Mas amo torta e amo guardanapo.
São dois conceitos.
Amo torta, amo guardanapo. São declarações que vão marcando este programa. Conan Osiris.
Depois disto, assistiu-se àquilo que os historiadores definiram como o boom da pastelaria. Os húngaros, as tortas e os guardanapos passaram inclusivamente a ser símbolos internacionais de bem-estar e felicidade, até de paz, destronando a pomba branca.
Ora, isso é verdade que este tema se tornou emblemático para muitos daqueles que seguem a Provaral. A verdade é que amanhã algo me diz que vamos fazer história neste programa. Juntamos no mesmo espaço o cantor Paulo Bragança e também o reconhecido artista Vítor Rua. Os dois são conhecidos por serem bastante, singulares. E achamos por bem juntar ambos no mesmo estúdio. Não percam, por isso, a emissão de amanhã. Entretanto, um pedido para mim, deixem cá ver, que pedido é que será?
Alvin, olá, boa tarde. Olha, eu gostava que abordasses os rumores cada vez mais sonantes de que esta história do programa com o Macaco Adriano vai simplesmente servir para tu finalmente revelares que foste realmente o Macaco Adriano, que foi o teu primeiro trabalho nos mídias nacionais. Gostava que abordasses isto de forma desprendida, imparcial, se possível. Obrigado.
Gosto muito desta intervenção. Na verdade, posso aqui revelar que não fui eu o Macaco Adriano. Não fui, e estou longe de perceber quem é que foi o Macaco Adriano. Isto é, já sei o nome dele, mas nunca o vi. No fundo, cheguei até ele através de curtas intervenções que tive ao telefone com Ediberto Lima. Ele sim, o pai, de certa forma, do Macaco Adriano. Ele sim, o pai do Macaco Adriano. Foi ele que me disse que o único macaco que existiu no Big Show Sick foi João Bosco. João Bosco, como já tive a oportunidade de revelar, vive entre o Brasil e a Dinamarca, mas de quando em vez vem a Portugal. E é isso que vai acontecer dentro de aproximadamente dois meses no máximo. Saberemos aqui numa emissão que vai ser absolutamente histórica. De resto, há como disse na semana passada, há algumas pessoas interessadas. Uma delas é uma empresa promotora de eventos que irá fazer um show, revival, com o Big Show Sick, onde, obviamente, o Macaco Adriano será a figura central. Vamos ouvir mais questões, mais perguntas que nos chegam através do nosso WhatsApp. Uma delas é uma mensagem muito curta, mas uma mensagem de incentivo.
Epá, Alvin, já foste.
É esta a mensagem de incentivo. Estava honestamente à espera de mais. Estava à espera de muito mais por parte deste ouvinte. Há um outro pedido para convidado. O que é que será? É também uma mensagem muito curta. Vamos ver o que é que diz este ouvinte e qual será a sua sugestão. Aliás, nestes 15 anos, esse também é uma... É uma questão que por vezes nós temos, é tentar perceber quais são os convidados que as pessoas gostavam de ver aqui, convidados que ainda não vieram ao longo destes 15 anos, o que me parece um tanto ou quanto difícil. Quem é que ainda não veio? Lobantunes? Lobantunes ainda não veio, de facto. Mais estou aqui a ver Cristiano Ronaldo, por exemplo, José Mourinho, ainda não vieram estes dois. Porquê é que não vieram? Porque é muito difícil. Vamos ver que sugestão é que tem este convidado.
Boa tarde a todos, boa tarde a Alvin. Para quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa? Beijinhos ao Alvin.
Ah, cá está, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é também a nossa ideia. Já repetidas vezes foi convidado. O nosso interlocutor neste contacto foi o nosso convidado da passada sexta semana, na passada sexta-feira, o Pedro Mexia. É ele que basicamente nos pode arranjar ou não o convidado, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Deixem-me também só acrescentar que podem entrar em direto nesta emissão através do 707-200-330. Tínhamos aqui um nosso ouvinte clássico, o Anson, que queria intervir em direto, mas não conseguiu. Nós estamos a conseguir colocar chamadas em direto, o que torna este programa perfeito. Mais uma mensagem.
Boa tarde, Alvin. Queria perguntar se gostas de Bossa Nova.
Gosto muito de Bossa Nova e acho esta pergunta muito pertinente, devo confessar. Vamos tentar perceber se conseguimos ou não colocar chamadas neste programa, o que daria muito jeito, mas parece-me que isso não vai acontecer. Apenas e só porque nos falaram em Bossa Nova, passamos um pouco de uma fábula, uma velha fábula de Bossa Nova. Aqui está ela, vamos ouvir esta fábula.
Minuciosa formiga não tem que se lhe diga, leva a sua palhinha, asinha, asinha. Assim dever eu ser, e não esta cigarra que se põe a cantar e me deita a perder. Assim dever eu ser, de patinhas no chão, formiguinha ao trabalho e ao tostão. Assim dever eu ser, se não fora, não querer. Obrigado, formiga. Mas a palha não cabe onde você sabe.
Muito bonita esta intervenção. Está a valer muito a pena fazermos este programa de tema livre, onde aqui estou, ouvindo os ouvintes com tudo aquilo que seguramente ansiaram dizer durante todo este tempo e que agora têm esta oportunidade única para o fazerem. São muitas as perguntas que nos estão a chegar, sobretudo através do nosso WhatsApp. Não sei porque estou-me a sentir uma daquelas pessoas que faz aqueles programas em horário de madrugada, em que basicamente de 30 em 30 segundos estamos a dizer o número para que as pessoas façam uma intervenção, sendo que não é uma linha de valor acrescentado, é uma linha gratuita, visto ser WhatsApp, e basicamente não há aqui a ganhar nada, exceto a partilha de opinião, que é tão fundamental. Uma das questões que aqui coloco é porquê este déficit contínuo de participação feminina. Porquê é que as mulheres não participam mais? Nós precisamos que as mulheres participem mais, que nos digam, basicamente, o que é que as preocupa. Temos aqui uma mensagem para mim. Isto é, vamos transformar este programa numa espécie de entrevista. Querem ver? Há perguntas para mim e uma mensagem também para mim. Vamos saber.
Boa, Jalvin. Gostava só de dizer que sou um grande fã teu.
Muito bem.
Já tive a oportunidade de estar contigo na minha vida académica, uma vez foste lá passar música e beber uns copos, ou melhor, beber uns copos e também passaste lá uma musiquita. E gostava de deixar aqui a minha solidariedade àquele ouvinte que andava à procura do pai. Boa sorte. Pai há só um. E, para terminar, queria-vos brindar com uma bela música. Um amigo para você. Ah, ah, ah.
E é isto, é um tema livre. O tema livre é exatamente isto que está a acontecer. Percebe agora porque é que nós normalmente temos convidados e um tema não é para condicionar a opinião de ninguém. Pelo contrário, é para refriar, por vezes, alguns ânimos. Não foi o caso deste ouvinte que esteve muitíssimo bem. Vamos saber o que pensa este ouvinte que tem algumas perguntas também para mim. Quem diria? De repente fiquei no papel de entrevistado. Que sonho.
Olá, Alvin. Também gostava de agradecer o jingle do WhatsApp. Não sei quem canta, por acaso tenho curiosidade, mas fica mesmo no ouvido. E já agora uma questão, já que estás a encher chouriços, qual é a sensação de há 15 anos só poderes gozar férias no mês de agosto? Naqueles meses em que todos os teus amigos vão de férias e te convidam para ir aqui e lá e tu nunca podes, porque só podes ir no mês de agosto. Um abraço, boa tarde.
Muito bem. Duas coisas. A primeira é que me dá particular prazer a fazer um programa como este, porque é absolutamente desafiante. A segunda, neste programa tão especial em que estou sozinho no estúdio, a melhor coisa que me poderia acontecer era basicamente a função que nos permite receber telefonemas em direto não funcionar de todo. E isso eleva o grau de dificuldade desta missão a um nível nunca antes experimentado por nenhum ser humano. Portanto, não há qualquer hipótese, tudo indica, de colocarmos aqui nenhuma chamada em direto. Mas não faz mal, porque há pouco, quando fizemos o apelo para as mulheres participarem, pelo menos duas delas sentiram que deveriam fazê-lo. E estão duas intervenções femininas neste programa. Já agora, se quiserem seguir o exemplo, miúdas, 960386272. Aqui vai.
Oi, Alvin. É só para dizer que eu acho que tu tens razão. As mulheres
isto não está
devem
a funcionar. Não vai funcionar se não vier aqui um técnico.
Eu só ouço homens a enviar mensagens para o WhatsApp. Meninas, por amor de Deus. Avante, camaradas. Olha, Alvin, eu acho que tu devias levar aí o Sr. Farinha.
O Sr. Farinha e um técnico, muito rapidamente. Caso contrário, isto não irá funcionar nunca neste programa. É isso que estamos a tentar, que venha aqui um técnico perceber o que é que se passa com esta mesa, que não aceita chamadas em direto. O Sr. Farinha que vai embora e que esteve tantos anos aqui nesta rádio. O Sr. Farinha, no entanto, que nunca trabalhou na Rádio Cidade.
Foi a 7 de junho de 2018 que o país ficou a saber duas coisas muito importantes. Uma delas foi o facto de se fazerem muitos juízos errados sobre feiras. A outra foi a confirmação da Rádio Cidade como a influência mais importante para muitos dos nossos artistas mais talentosos.
Só não gostei muito da Feira Xunga. Uma feira é uma feira, meu filho. Tipo, pode estar lá a passar "This is the rhythm of the night". Isso não é Xunga, meu pai. Isso é correto. Foi bué. Totalmente, sim.
O que é que ouvias, lembras-te?
Ouvia Eurodance, ouvia... Eu só aprendi o que é que eu ouvia passado bué anos quando fui pesquisar. Então, tipo, imagina, era os 20 Fingers, que era "Don't want no short dick, man". Yeah. Olha, eu cantar isso com 8 anos, está-se. Mas está-se bem. Que é mais? A Corona, To Unlimited. Ué, tudo o que passava na Rádio Cidade, basicamente.
E assim se soube que não existem feiras Xunga. E ainda mais importante, que a Rádio Cidade, mais dia menos dia, terá de receber a medalha de mérito cultural. Pode ter sido sem querer, mas o mérito estava lá. E merece a medalha na mesma.
Já agora, esta semana, a título de curiosidade, sabem que amanhã, como já se disse, vamos ter aqui os artistas Vitor Rua, mas também... esqueci-me agora.
Paulo Bragança.
O Paulo Bragança, exatamente. Depois, na quarta-feira, vamos ter aqui a Joana Marques, que vai falar sobre o seu livro, que fala sobre o Futebol Clube do Porto. Será uma emissão dedicada ao Futebol Clube do Porto. E vamos seguir com atenção o que é que Joana Marques irá dizer. Até porque este livro é prefaciado por Pinto da Costa. Verdade. Aqui está uma mensagem de outro ouvinte.
Olá, Alvin, já que é um tema livre, pá, ao menos animas a malta fazendo um striptease, o que é que achas?
Era, é uma das ideias que eu tinha mesmo pensado para este programa. Já agora, não fazendo um striptease, mas numa emissão que poderá eventualmente ser diferente do usual, na próxima sexta-feira convidamos todos os ouvintes da zona de Viseu, e não só, quem estiver por ali, para assistir ao vivo à emissão que iremos fazer do interior da discoteca Day After. Pode ser curioso percebermos como é que está a discoteca neste momento. Recordo que a discoteca não está propriamente no ativo, de uma forma regular. Abre de quando em vez. É o que vai acontecer de resto este fim de semana. Não na sexta, mas sim no sábado. Isto é, estaremos na noite anterior à sua... hipotética reabertura. Confesso que não sei se depois desta reabertura, se ela se a discoteca vai estar aberta durante o verão, por exemplo, não imagino, acho que não, mas todos os ouvintes estão convidados para se juntarem a nós e perceberem como é que está a Day After, como é que estará a Day After nos dias de hoje, pois tenho bastante curiosidade. Essa emissão pode ser ouvida aqui em direto no programa, ou se quiserem ao vivo no interior da Day After. Como é que estará a pista de karting que tem a Day After? Estou bem curioso. Numa altura em que surge um técnico que vai tentar resolver este problema. Este problema não vai. O técnico diz que não vai resolver.
Ou não.
Relembro que a partir do momento em que percebermos que já será possível recebermos chamadas em direto, poderão também fazê-lo através do 707-200-330. Deixem-me só recordar a linha do WhatsApp, 960386272. O senhor técnico está a olhar para mim com cara de que é melhor eu colocar uma promo qualquer para ele tentar resolver este problema. Vamos fazê-lo.
Momentos de Oiro. Em outubro de 2017, Fafá de Belém deu uma nova perspectiva de negócio à prova oral, que, de sua vinda ao programa em diante, passou a colocar-se ao lado dos grandes programas de entrevistas que fazem chorar. A diva brasileira emocionou-se ao lembrar uma multidão junto ao Estádio da Luz cantando o seu Vermelho, Vermelhão. A prova oral passou a perna aos congêneres programas de entrevistas que fazem chorar e foi também um programa de entrevistas que consola.
Meu pai era uma figura muito importante na minha vida, continua sendo mesmo não estando mais aqui. E meu pai me assiste cantar para o Papa, no dia seguinte acorda mal e morre 32 dias depois. E foi muito violento, porque foi tudo muito rápido. E acaba a missa de sétimo dia, eu venho a Portugal para fazer um trabalho de rádio e televisão. E vim num outro voo, que não era o da equipe, porque eu queria chorar, que eu não tinha conseguido chorar até então. Tal. E o motorista foi me buscar no aeroporto e disse assim, menina, vou dar uma voltinha maior, que eu ia direto fazer um programa na RTP. Eu choro, com a cara inchada ainda. E aí ele entra, ele, em vez de fazer o caminho reto, ele passa pelo Estádio da Luz. Então as pessoas com as bandeiras vermelhas cantando Vermelho. Eu achei que eu tinha surtado, porque eu sou a filha mais nova, mas tive que fazer as tratativas todas, de tudo, enterro, tudo muito triste, né, emocionamento e tal. E aí eu passo, eu digo, o que é isso, senhor Agostinho? E ele disse, é que nós sabemos que a menina está muito triste. Então, viemos todos à rua abraçar e cantar o Vermelho e Vermelhinho, para a menina saber que cá lhe abraçamos.
Bem, que lindo.
Foi tão lindo. Eu digo que nesse dia, no meio da mais profunda dor, que foi a morte do meu pai, eu me senti enrolada numa bandeira vermelha e carregada no colo por 10 milhões de portugueses.
Estás emocionado, Fafá.
Momentos de Oiro. Momentos de Oiro.
Ora está, momentos de Oiro neste programa, já o disse mais que uma vez, mas sempre que passa este momento da Fafá de Belém, eu emociono-me. O que quer dizer que eu sou uma pessoa com sentimentos. Isto sabia dúvidas que era isso. Basicamente, sempre que ouvirem esta promo da Fafá de Belém, saberão que eu do outro lado estarei emocionado. E é emocionado que vou atender o primeiro ouvinte em direto. Reparem, foi num instantinho, percebemos que havia um problema técnico e conseguimos resolvê-lo. Cá
já
está.
Chegou o convidado. Já convidado,
chegou o convidado. O Anson, que poderia muito bem ser convidado deste programa. O Anson, eu lembro-me que tu entraste em direto no programa da Fafá de Belém, de tal forma que conseguiste um bilhete para o concerto de Fafá de Belém.
Exatamente. Foi incrível, porque não estava à espera, consegui falar com a Fafá e o pessoal, acho que aqui não tem muita noção muito disso. Primeiro, boa tarde. Segundo, parabéns pelas conquistas por ter arranjado aí o sistema todo de ligações. A Fafá foi muito querida comigo e eu acho que foi a primeira artista que me seguiu no Instagram em direto, numa entrevista. E ela disse, pois vou te seguir agora no Instagram. E depois ofereceu os bilhetes e fui conhecê-la. E ela virou-se para mim e disse, ah, tu que és blogger? foi esse momento bonito da Fafá de Belém.
Espera, há uma pergunta que eu tenho que fazer, Anson. Como é que tu conseguiste entrevistar uma das deusas do Brasil, do mundo atual, apenas e só para as tuas redes sociais? Como é que conseguiste isso?
A Anitta,
sim.
A Anitta foi para mim, sendo muito honesto, foi uma conquista muito grande, porque o pessoal, a Anitta, não, me julguem, eu gosto mesmo da Anitta e acho que é uma das... A gente tem que aprender muito com a Anitta a nível de mercado e a nível musical e mercadológico, porque ela prepara as estratégias de música dela, dos videoclipes. Ela é uma artista Pitá abraçando o mercado latino, Colômbia, Argentina, México, e poder ter entrevistado ela e estar pelo menos um bocadinho com ela é muito gratificante. Agradeço também a Warner Music Portugal, que fez o convite também. E pronto, eu tava me tremer todo, lembro que eu tava me olhar para ela e me tremia. Virou a Verônica da Warner e disse: vai, treme mesmo, faz o que tens de fazer. Estás nervoso, isso é muito bom. Vai, mostra que está nervoso e faz o que tens de fazer. E acho que aquilo foi tão bom, me encorajou tanto para poder falar com ela. Porque eu estava nervoso, né?
Anitta, mas achas que será esse o futuro de pessoas como tu conseguirem, sem qualquer meio de comunicação social, entrevistarem uma vedeta do nível da Anitta?
Eu não sei o que é, sinceramente. Eu acho que o segredo disso tudo é ser boa pessoa. Eu não sei sinceramente como é que foi isso, mas quem quiser ver a entrevista já agora está no Anderson, no Instagram, no IGTV, e está lá a entrevista completa. Mas eu acho que pronto, foi isso. Foi muito rápido, foram 5 minutos. Ela chegou cá no Brasil ao meio-dia, e a partir das 3 já estava dando entrevista. Então foi assim um bocado, pronto, deve ser um bocado cansativo para ela.
Deixa-me ouvir aqui duas mensagens, não desligues, deixa-me ouvir aqui duas mensagens de duas ouvintes, duas mulheres, portanto, que ouviram este programa e quiseram participar. Entretanto, perdemos aqui o Anderson, mas vamos já recuperá-lo. Deixem ouvir aqui esta primeira intervenção.
Olá, meu nome é Denise, eu estou a ouvir a partir de Londres e costumo ouvir o programa. Pelo que percebo, acho que há muitos portugueses que estão na Europa e no mundo que ouvem a Prova Oral, e acho que também nós temos aquela saudade de ouvir falar em português, porque já lemos tudo em inglês ou noutra língua, e então gosto de, quando estou a cozinhar, estar a ouvir a Prova Oral. E queria-te perguntar se já alguma vez num programa sentiste a certa altura que o convidado era um bocado charlatão, que talvez tenha escrito um livro sobre um tema que não sabe assim tanto.
Já.
Claro que não podes nomear quem seja, mas
isso mesmo.
Como é que te sentiste a lidar com uma situação assim? Beijinhos.
Ora, casa, esta pergunta é boa, sim. É verdade que sim, que já senti que estava a entrevistar um charlatão, mas também é verdade que para nós percebermos que é um charlatão ou não, temos de facto que o confrontar com uma entrevista, por exemplo, e no decorrer dessa entrevista eu acho que é importante ouvirmos. Isto é, as pessoas muitas vezes, e é uma crítica que algumas vezes acontece, por exemplo, aconteceu no programa com a Fanny, recebemos muitas críticas e ouvintes que disseram que nunca mais iam ouvir o programa porque se calhar não perceberam basicamente isto, que é... Eu acho que é importante nós ouvirmos mesmo as pessoas com as quais não nos identificamos, e acho que não é assim tão... Não é um exercício assim tão doloroso. Eu, por exemplo, adorei entrevistar a Fanny. Uma outra ouvinte quer deixar esta mensagem.
Olá, Alvin. Eu já liguei no outro dia, quando foi a Catarina do Diário de Notícias, e fui apelidada de ouvinte indiferente ou qualquer coisa assim, e tentei redimir-me mais tarde, mas não foi possível. Eu admiro muito o trabalho dela e acho fundamental as preocupações dela com as mulheres. Em relação ao jingle, subscrevo inteiramente o que o outro anterior ouvinte disse. É fantástico, fica no ouvido. Quanto às mulheres não participarem, eu não sei, eu acho que tem a ver às vezes com o tema. A hora, infelizmente, é capaz de não ser a ideal para elas estarem disponíveis. Mas há alturas em que há imensas mulheres a participar. E vocês também podem, sei lá, convidar mais mulheres também. Ah, fiquem bem.
A verdade é que nós não só convidamos mulheres, como temos uma newsletter que apenas vai para o nosso auditório do sexo feminino. Essa é que é a grande verdade. E o nosso objetivo é termos um equilíbrio entre homens e mulheres a participarem neste programa, o que, diga-se de passagem, não é nada fácil, porque uma das razões é que, eu não sei se é de uma forma quase universal, mas os homens ouvem muito mais rádio do que as mulheres. Sabiam isso? Parece que não, mas é verdade. Anderson, sabias isto? Ou não?
Não sabia, acabei de aprender mais uma coisa.
Mas é verdade.
Estou sempre aprendendo aqui.
Já agora, uma pergunta. Porquê que, o que é que ontem aconteceu na RTP2 contigo? O que é isso do Siga o Coelho Branco?
Ah, Siga o Coelho Branco é uma proposta do novo programa. Já está no terceiro programa da RTP, da Joana Schettini, do Luiz Leão Miranda, da Joana Viana, do Richard. São pessoas incríveis que estão a fazer um trabalho de juntar as pessoas da internet, juntar as pessoas do dia a dia, juntar pronto, e conversam sobre essas pessoas de uma forma mais leve, mais tranquila. Eu, por acaso, sou um gajo muito nervoso quando dou entrevista, e para o pessoal já acho que não, mas fico muito nervoso.
Ficas muito nervoso?
Eu fico, só que eu tento criar uma personagem que não tá nervosa. Dentro da minha cabeça eu tô nervoso, tô nervoso, mas fora, não tô nervoso. Ah. E saiu ontem o episódio 3, e quem quiser assistir tá no RTP Play, meu nome se escreve W-A-N-D-S-O-N, é muito fácil. E pronto, o Ciclo Coelho Branco é este programa que acho que vai ter 12 episódios, acho eu, 12 ou 13 episódios. Queria mandar também um beijo grande pro Luiz Leão Miranda também, que foi quem que convidou-me junto com a Joana e abriu umas portas muito bonitas para mim esse programa. Foi muito, 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 muito bonito. Olha, Alvin, tem aqui uma coisa, tem uma dica, mudando agora rapidamente de assunto, que era. Eu tava a pensar que a gente poderia ter, tanto que tem, falta muito mais mulheres na programação da Prova Oral, pra ligar, enfim, na rádio. Mas também falta funk. Eu acho que a música do WhatsApp poderia ser também uma música assim, meio uma batida de funk. Por exemplo, vamos lá.
Sim.
Assim, ó. A Prova Oral tem o WhatsApp. 96. Vai! 03. Como é que é? 6272. Não fica bonito?
Fica bonito, mas nós não ouvimos o som do funk.
Tá a falar sério que eu cantei funk?
Tu devias fazer esse jingle. Serias tu a pessoa certa para fazer esse jingle do funk, como tu idealizas no teu cérebro. Eu acho que podia ser muito bom. Porque é que não fazes isso?
Vai, safada, liga, vai, safada.
Olha, tu não fizeste este jingle, mas os Broxis, eu não sei se conheces os Broxis.
Claro.
Os Broxis são uma das bandas que fazem parte claramente do meu imaginário. Só há uma forma de gostar dos Broxis, que é amar a banda. E por isso mesmo, por amarmos a banda, que é um tanto quanto maldita e por vezes marginalizada por alguns, não há um equilíbrio nos Broxis. Ou se ama, e eu só acredito nessas pessoas, ou por isso simplesmente se acha irrelevante. Eu não acredito nessas pessoas que acham os Broxis irrelevantes. Pois bem, nós encomendamos um jingle aos Broxis.
É o esternocleio do mascoideiro.
Este é para passar na rádio, 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 sim, este é para passar na rádio, este é para passar na rádio, este é para passar na rádio.
Quando eu digo X é porque quero dizer. Quando eu digo Alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer. Sem medo das palavras nos sujarem a língua. Vós com socas, motherfuckers, mandamos vida de vinga. Palavras na ponta da língua para estrepar sem medo. Para nós são todas boas, são escolhidas a dedo. Quando eu digo bro é porque quero dizer. Quando eu digo X é porque quero dizer. Quando eu digo Alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer. Sem medo de dizer o que quero dizer. A quem tem medo das palavras eu vou mandar fazer.
That's right.
Estamos satisfeitos.
Ora, cá já estão muito satisfeitos os Broxis. Antes mesmo de irmos ao telefone de novo, vamos ouvir as perguntas que entretanto nos chegaram e as várias mensagens que estão a aproveitar o facto do tema ser livre. Vamos saber o que pergunta este ouvinte.
Olá, Alvin, boa tarde, boa sorte aí para o programa. Um grande beijinho para ti e gostaria de fazer uma pergunta. Tu que entrevistas tantas pessoas que fazem viagens e que fazem da sua vida profissional viajar, gostaria de te perguntar qual foi o país que tu visitaste, que mais gostaste e porquê. Um enorme beijinho e boa sorte, adeus.
Gostei muito desta mensagem. Já visitei alguns países. Na Europa destaco a cidade de Praga. Não disse Braga, também gosto muito de Braga, mas de Praga. E gosto muito do... deixa cá vir... Brasil, talvez. Sim, já fui várias vezes ao Brasil, já estive no Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio de Janeiro. Acho que até seria uma cidade boa para um dia eu viver, se não tivesse esta profissão, que não me deixa viver no Rio de Janeiro. Portanto, e eu gostava muito de Lisboa, portanto é por aqui que irei continuar. Uma outra mensagem que nos chega de alguém que sugere um tema.
Olá. Bem, da última vez que eu reparei, era uma mulher, portanto, e foi há bocadinho, ainda sou, portanto, estou a responder ao repto de que as mulheres também participem. Muitas coisas me preocupam, mas olha, por exemplo, uma delas, que é a minha área, direitos dos animais, por que não ter um programa sobre direitos dos animais? Se precisares de mim, já sabes, Rita Silva.
Claro que já tivemos um programa sobre animais, aliás, já tivemos mais do que... uma vez, para o Varal, gosta muito de animais. Aliás, o último programa que tivemos sobre animais foi há cerca de 2-3 meses, em que falamos sobre o PAN. Era basicamente o programa sobre o PAN, sobre um partido que não é muito habitual sequer neste programa, mas é uma boa sugestão, Rita. Uma mensagem sobre florestas.
Olá, Albin, sou Emanuel, 27 anos, engenheiro florestal, e aqui há 2-3 meses tiveste aí o programa a falar de floresta, achei super interessante, visto que és ouvido por várias faixas etárias, acho que era interessante meteres a malta da minha geração e os mais novos mais a par das coisas da floresta. Força aí!
Muito bem, e agora temos uma ouvinte que comenta a sua má sorte.
Alô, alô, Alvin e tripulantes da prova oral, eu gostava de fazer um aviso a esta navegação em relação a estas questões técnicas que te estão a acontecer. Porque até dia 20 de agosto o Marte vai estar retrógrado em Aquário, portanto é normal que sintam que estão com alguns problemas de eletricidade em casa ou alguma situação elétrica relacionada com o computador. Eu sou a Vênus em mim e podem-me seguir através do meu Instagram e através das redes sociais. Beijinhos!
Olha, vamos falar aqui com o André que está a falar-nos do peso da régua. Olá, André.
Olá, Alvin.
Olá.
Viva.
André, estás
boa
bom?
Boa tarde, como estás?
Então,
olha, nem de propósito, há um bocadinho estávamos. Eu queria falar um bocadinho contigo, se for possível.
Sim.
Nem de propósito, há um bocadinho estavam a falar dos genéricos do programa e eu acho, sinceramente, de todos, podem fazer mais mil, mas aquele do António Silva é brilhante. Na minha opinião, nunca vão conseguir outro.
Achas
bom.
Que não devemos mudar esse indicativo?
Nunca. Mas isso traz um problema, Alvin, que, por exemplo, comigo, eu já liguei para aí 2 vezes e vou dizer pela terceira vez, eu não uso essas...
Não usas o WhatsApp, é isso?
Sim, não uso nada disso.
Mas eu, é muito fácil.
Eu sei, Alvin, mas não tenho grande pachorra, pá, não é por mal. Mas repara uma coisa, se seguires o meu raciocínio, não é difícil... Estás a deitar um bocadinho, como é que eu ia dizer, a descaracterizar um bocadinho o programa. Porque repara, quando o António Silva telefona e diz aí telefone e telefone, estás a compreender? E não é por mal que estou a dizer. Eu
sei, mas são sinais dos tempos. Caso contrário, se calhar ainda andavas com cavalos, não é? Não andávamos com carros. Se calhar também descaracterizávamos as estradas. Mas eu percebo o que estás a dizer. Mas não concordo, confesso.
Diz desculpa?
Percebo o que estás a dizer, mas não concordo com isso. Acho
não
que era uma evolução natural que tínhamos que fazer.
Aliás,
se tu perceberes, nós agora temos, imagina, nós em média tínhamos 7 ou 8 intervenções por parte dos ouvintes e agora temos cerca de 20, 30. Há uma diferença. Há muito mais pessoas que podem participar e o programa tornou-se muito mais interativo.
Ouvindo, ouvi isso de barato e acho que tens razão. Mas continuo a dizer que a essência do programa, porque repara, é diferente uma pessoa...
Mas qual é a essência do programa? Não é a opinião dos ouvintes?
Desculpa?
A essência do programa não é a opinião dos ouvintes?
Com certeza, mas assim não há o contacto direto com o... Desculpa, com o...
Com o ouvinte? Mas há, porque tu podes entrar sempre em direto. Olha, olha o que está a acontecer, estás a entrar em direto. Isto é uma mensagem gravada.
Eu tenho reparado, com certeza. Claro. Mas tenho reparado que tem sido normalmente uma ou duas. Eu já fiquei pendurado pelo menos duas vezes. Mas repara, eu
vês, era melhor teres usado o WhatsApp.
Se calhar. Sim. Mas eu estou na minha, Alvin. Respeito completamente a tua opinião. Só que acho que é diferente. Por exemplo, imagina que estava aí. Eu telefonei duas vezes quando teve aí o Bruno Nogueira e o Ricardo Araújo Pereira. Porque gostava mesmo de chegar à fala com eles. Percebes? Porque eu os acho, sobretudo a Ricardo Araújo Pereira, brilhante e gostava de falar um bocadinho com ele.
Mas olha, o que é ótimo que tu estás a ter esta intervenção, primeiro, porque chegaste mesmo à conversa com eles, dois, como se percebe, tu podes sempre entrar em direto como está a acontecer neste programa. Até te iria dar razão se nós tivéssemos acabado com essa possibilidade. Mas não,
não, eu sei que não, Alvin, só que agora é um bocadinho difícil. Sabe?
E temos que acabar. Olha, uma das grandes vantagens do WhatsApp é as mensagens são mais curtas e os ouvintes são mais sucintos nas suas intervenções. Queremos aqui agradecer o facto de teres participado e dizer que entre todos os sons da rádio que existem, se querem saber, aquele que eu mais gosto é um som que não é sequer desta rádio, é da TSF, e é o som que relata um episódio com Sousa Sintra, quando Sousa Sintra está ao telefone a dar uma entrevista para um jornalista da TSF, se esquece que o vidro do seu carro está fechado e atira, isto em plenos anos 80, uma garrafa pela janela. O que acontece é que a janela do carro partiu. Ora bem, nós temos aqui este som que há muito tempo que não passamos e que adoramos ouvir. Talvez porque Sousa Sintra agora esteja outra vez na berra, é uma espécie de um dos salvadores do Sporting, desta fase conturbada. Vamos ouvir o som que acabamos de revelar.
Ora bem, o meu amigo quer saber?
Pois, sobre se há alguma novidade em relação ao Carlos Xavier e ao Oceano.
Depois destes dois dias de negociações, aliás, 500 semanas, não é? Finalmente chegamos a um entendimento, não é?
Portanto, é certo que o Carlos Xavier e o Oceano vão para a Espanha. Certamente um negócio muito vantajoso para o Sporting.
Graças, agora partiu o vidro aqui, partiu o vidro aqui do meu carro.
Opa, isso é que já é pior.
É pá, que grande porra. Fiz agora aqui. Então não é para. Estava a beber uma água. Estava a beber uma água, mas que coisa. Que é preciso um gasto estúpido, pá. Aquelas garrafas de estar fora. Então não é que eu acabei de beber a garrafa água, falar consigo ao telefone.
Ficou cara a garrafa de água e esta chamada.
Que grande coisa, é inacreditável.
Então, mas como é que é?
É possível fazer uma coisa destas?
Vai sozinho no carro, é? Vai sozinho.
Sozinho, pá. Isto é quase inacreditável. Hoje eu pensei que tinha vida aberta. É pá, mas.
Então, mas magoou-se.
É?
Magoou-se?
Não magoei, mas partiu os vidros do meu lado, pá. Como é que é possível isto,
pá? Sei agora.
Esta é inacreditável, pá. Como é que é possível? Desculpa esta conversa.
Então, mas como é que partiu o vidro?
Hã?
Como é que partiu o vidro?
Pá, eu ia passar ali pedra no carro, mas passei assim um sítio, ia passar um sítio onde estava um arvoredo, não é? Fora, ia tirar a garrafa para fora vazia.
Conclusão, a janela estava fechada e partiu o vidro.
E o vidro foi à vida.
Pois é, Sousa Sintra é um momento que tem mais de 20 anos e foi na TSF. Recordamos aqui neste programa de tema livre. Confesso que este programa foi um tanto quanto atribulado, pelo menos na parte inicial. Como sempre, não estaríamos a contar fazê-lo, mas foram muitas as mensagens que recebemos. E isso sim, valeu a pena. Uma delas é esta a pergunta deste ouvinte.
Só para não dizeres que as mulheres não participam, eu venho aqui não só mandar-te um beijinho, Alvin.
Muito bem.
Mas também fazer-te, se calhar, uma pergunta ou outra, já que isto é uma entrevista. Sei lá. Usas sempre preservativo?
Uso. Já está. Mensagem de apoio ao WhatsApp.
Alvin. WhatsApp forever, pá.
Cá está, temos ainda mais outra mensagem.
Olá, Alvin, já percebi que hoje o tema é livre e quando existem algumas sugestões para temas para próximos programas, sugeria um programa sobre indústrias bizarras. indústrias que existem em Portugal que fazem produtos ou serviços bizarros. E eu sou responsável da produção numa empresa de caixões. Fica a dica. Abraço.
Uma ótima dica por parte deste ouvinte. E temos aqui uma pergunta filosófica.
Alvin, porquê é que a batata frita exposta ao ar fica mole e o pão exposto ao ar fica rijo? Não está certo.
Não está, e vamos pensar enquanto este ouvinte lê este texto romântico.
Olá, Alvin. Gostava de ler aqui um pequeno texto para quem se quiser identificar com ele. Vou então começar. Ela gostava de Beatles. Gostava de todas as vezes que lhe dizia I want to hold your hand e dos mil significados que esse verso meloso continha. Sempre que podia, fazia questão de envergar uma das minhas t-shirts dos Beatles. Era algo que a fazia sempre armar um sorriso. Era meio caminho para nos amarmos. Ela gostava de canções sobre amores que nunca teve e talvez procurasse em mim um objeto para essas mesmas canções. Mas não gostava daquelas baladas genéricas produzidas para a identificação de qualquer ser humano. Essas eram alvo de desprezo. Não sendo particularmente romântica, o seu olhar era. E tantas vezes me disse coisas cujo olhar discordava. Os seus lábios retraíam-se quando balbuciavam alguma vergonha por eu dizer o quanto a amava. Se tivessem vergonha, os Beatles não editariam metade das suas músicas. Se tivessem tido alguma vergonha, ela não gostava de Beatles. E eu nunca poderia dizer, I give her all my love.
E pronto, é com este texto muito bonito que estamos a acabar este programa, que não era para ser de tema livre, mas que foi. E pronto, e não foi mal de todo. Falamos de tudo aquilo que nós queríamos de uma forma absolutamente livre. E amanhã também o faremos de uma forma tão boa, ou melhor ainda, com dois convidados muito especiais para nós. Paulo Bragança e Vítor Rua, os dois pela primeira vez juntos e ao vivo no mesmo estúdio. Algo me diz que esta emissão se irá tornar lendária. Não percam então, amanhã a partir das 7, mais uma edição da Prova Oral, quando nós estamos de volta a essa hora, e já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.